Olá, seja bem-vindo ao podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou te contar as top 5 desculpas que eu sempre ouço dos profissionais de marketing digital. Vamos lá? E sexta-feira é um assunto mais leve, né? Assunto mais cômico um pouco, mais divertido, mas que ao mesmo tempo pode gerar algum insight para você, tá? Então eu vou te falar algumas coisas que, assim, eu gosto muito de falar dos meus defeitos, né? Dos 186 episódios que existem, provavelmente uns 150 foi falando de coisas que eu errei, coisas que eu aprendi e tal, mas eu sempre ouço muitas desculpas, porque eu dou aula já faz bastante tempo, né? Então, durante esse tempo, aula, palestra, eu ouço algumas desculpas com alguma frequência. Eu separei as 5 principais para compartilhar com você. E principalmente para você tomar cuidado, para você ver se você não está usando algumas dessas desculpas para poder deixar de fazer algo que você deveria estar fazendo, ou um projeto legal, ou escondendo-se atrás do medo, síndrome do impostor, sei lá, qualquer coisa, sabe? Adiando alguma coisa, adiando inevitável, não sei. Para você ver se você se identifica ou não. Se você não se identificar, você dá, pelo menos dá risada junto comigo, tá? Primeiro, número um aqui. Essa aqui é demais, sabe? Essa aqui é uma das... Acho que, nossa, na minha cidade é diferente. Na minha empresa é diferente. No meu segmento é diferente. Isso aqui, e um complemento disso é: você não sabe como é que é no interior. Sabe como é que eu morro de dar risada disso aqui? Porque a minha empresa surgiu no interior, né? Eu vim do interior, e é engraçadíssimo, é muito curioso, porque, inclusive, nos primeiros anos da minha carreira, aconteceu algumas vezes das empresas comprarem passagem errada para mim, porque assumiam imediatamente que eu morava em São Paulo, e eu não morava em São Paulo, eu morava em São José do Rio Preto. No começo, primeiro ano ainda, os primeiros 18 meses, eu morei em Fernandópolis ainda, que é uma cidade de 60 mil habitantes, que é a cidade dos meus pais, cidade da Maria Rita também, enfim, né? Os 18 meses foram ali, então eu estou muito acostumado com o cenário de interior, sei muito bem como é que é o interior. Fui criado boa parte da minha vida no interior e abri a minha empresa no interior, tive que trabalhar no interior, enfim, né? É um mercado que eu conheço. Então as empresas simplesmente achavam inadmissível um profissional que estava dando palestra num grande evento ser do interior. É uma coisa meio louca. Isso aconteceu, não estou falando todas as empresas, tá? Mas aconteceu algumas vezes. E aí, por conta disso, quando alguém chega para mim e fala assim: ah, no interior você não sabe como é que é, eu só dou risada, porque a realidade do mercado é outra muito diferente. A realidade do mercado é que quanto menos pessoas você precisa atingir, mais barato custa e mais rápido é esse processo, mais fácil você identificar os influenciadores, mais fácil você crescer, porque normalmente os concorrentes não estão fazendo isso. Quanto menor a cidade, maior a oportunidade, né? Pô, isso é uma frasezinha legal, né? Quanto menor a cidade, maior a oportunidade. Eu gostei dessa frase aí. eu acredito nisso de verdade. Eu acredito muito nisso. Tem muita oportunidade no interior e muitas vezes elas não são aproveitadas simplesmente porque tem esse sentimento de que aqui no interior é diferente, aqui as empresas não gostam, e então todas as empresas, os profissionais, etc., vendo coisas de outras cidades, né? E é uma coisa muito maluca isso, né? A questão do nicho, do segmento da empresa, claro que é diferente, cada coisa cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa. Se tiver duas empresas no mesmo bairro, as duas são diferentes, entendeu? Não tem como ser igual mesmo. Agora, o que eu vejo muito é usar isso como desculpa. Não dá para fazer isso porque... Bom, não dá para trabalhar com cliente grande porque... Tipo, e eu fiz isso, né? Eu fiz isso, a gente fez isso com a consultoria. Eu já contei essa história algumas vezes, pô, de um apartamento no interior e tal. A gente atendeu grandes marcas dentro e fora do Brasil, né? Hoje em dia isso é bem mais comum. Oito anos, sete anos atrás, isso era considerado um feito, entendeu? Hoje em dia. Acho que é bem mais tranquilo. E, enfim, o que eu não gostaria que você fizesse é olhar para o teu lado e deixar com que seja lá a cidade, a empresa, o chefe, o gerente, o parceiro, seja lá o que for, está limitando. Você precisa de um plano para mudar. Se for alguma coisa que realmente é um super fator limitante, a pergunta que vem imediatamente é o que você está fazendo para mudar isso, né? Em quanto tempo? Porque a pessoa, ah, não, mas eu tô tentando, eu tô conversando, né? Teve uma pessoa que ela me procurou em algumas palestras diferentes e todas as palestras, ao invés de ela ter dúvida técnica, ela tinha dúvida de relacionamento com o cliente, né? Porque não conseguia que o cliente entregasse os dados, que é uma outra coisa comum também, né? Ah, o cliente não entrega o dado. Poxa, mas se você tá prestando serviço e você não falou pro cliente no começo, na hora de prestar o serviço, que ele precisava entregar os dados, quem que errou aqui? Entendeu? Então, assim, eu sei, tem cliente chato, tem cliente que pisa na bola, mas no geral mostra muito despreparo de quem está começando e tá tudo bem, a gente precisa começar, né? Mas normalmente o profissional de marketing digital, ele não aceita que ele está despreparado, porque muitas vezes gasta tempo estudando, gasta bastante tempo lendo e não passa pela cabeça do profissional que é ele que está despreparado, que é ele que não fez o bom briefing, que é ele que não soube determinar os parâmetros da consultoria ou da prestação de serviço, né? Raramente você vê isso. Então, você quer ver, tipo, é super popular falar, pô, cliente, não sei o que lá, todo mundo adora, todo mundo, legal, bacana, tal, isso mesmo, Estevão. Então, se eu falar, mas você que tá pisando na bola. As pessoas, Estevão é foda, né? Fica puxando aí a orelha da gente e tal. Então, toma cuidado para não usar isso como desculpa, porque é diferente, tem que ser diferente, e se for realmente um fator limitante, não for algo que você está colocando ou usando como desculpa, estabelece um prazo para resolver isso, tá? É porque precisa ser resolvido. Você vai simplesmente deixar, vai terceirizar a tua vida, a tua carreira, a tua profissão, o teu trabalho na mão das outras pessoas? A escolha realmente é sua. A gente tem o controle da nossa vida, né? Então sempre existe uma escolha e dá tempo de você preparar para fazer alguma, sei lá, alguma mudança aí na sua vida, né? Então esse é o número um. A número dois é eu já sei. Eu já sei, tá? Essa aí é demais, porque qualquer profissional que está estudando no mercado aí, está no mercado há 4, 5 anos, já deve ter pelo menos ouvido falar de praticamente todas as principais estratégias ou tecnologias ou recursos que existem, né? Os principais, eu estou falando, tá? Não estou falando tudo, né? Então, muitas vezes, esse profissional, ele se fecha, porque eu viro e falo assim, ah, inbound marketing, a pessoa fala, ah, isso eu já sei. Você já fez. Nunca, nunca fez um processo do começo ao fim de aquisição, nutrição, mapeada, entrega de valor e simplesmente deixar o cliente encantado no final, que é uma das etapas do inbound, né? Para gerar recomendação posteriormente. Não produzir um conteúdo que o conteúdo tinha a premissa de filtrar o público simplesmente pelo título do conteúdo, né? Então a pessoa nunca fez esse processo do inbound, né? Mas a pessoa, uma vez na vida, pegou uma ferramenta e pegou um PDF e colocou lá e deixou a opção da pessoa fazer download e entrar na base dela. Ah, já fiz inbound marketing. Então, isso aí eu já sei já. Não precisa, vai falar para mim que é alguma coisa de baixar aí, e-book, não sei o que lá, e-mailzinho. Então, isso aí eu já sei, né? E assim vai com vários outros assuntos, né? O Facebook Ads, que é um mercado que eu tô bem próximo, então, nossa vida, meu Deus, meu Deus. As pessoas praticamente sabem mais que a inteligência artificial do Facebook, entendeu? Super comum, super comum. Profissional que presta serviço e agência, então, nossa vida, direto, direto, já sei, já sei. Mas tá fazendo três posts por semana e falando com ninguém no Instagram do cliente, né? Porque ninguém sabe, ninguém responde. É um mistério. Até hoje, esse para mim é um dos maiores mistérios do mercado digital. Porque existem freelancers e agências que produzem conteúdo para o cliente não gera nenhum tipo de interação e eles continuam fazendo o mesmo tipo de conteúdo, né? É porque vendeu post, né? Eu tô dando a resposta, é porque vendeu post. Mas aí na hora de falar, ah, mas eu não quero ser um vendedor de post, eu não vendo só post, eu vendo a estratégia. Mas você vai ver a estratégia da pessoa vender post, entendeu? Então, muito comum isso no cenário de eu já sei, tá? E tudo que você sabe, fica aqui uma dica de quem tem um tempo de experiência, tudo que você já sabe está sujeito à revisão, né? É assim pelo menos que eu olho o mercado, é assim pelo menos que eu olho para as coisas que eu sei. A gente tem que reaprender. Se você não tiver a mentalidade de que as coisas que você sabe, elas não estão seguras, né? Elas podem mudar literalmente a qualquer momento, você vai começar a ficar desconfortável com a mudança e vai lutar, né? Com a mudança, contra a mudança, que é o que muitos profissionais fazem, especialmente os mais velhos no mercado, né? Lutam contra a mudança porque gostam de visualizar o mercado dentro de um padrão que é confortável para eles, porque eles dominam aquele padrão. E aí, quando vê uma mudança do mercado, ah, isso aí não vai dar certo, isso não é assim que funciona. Antigamente, não sei o que lá, blá, 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 né? Então, é por isso que, por exemplo, tem muita gente que fala que Facebook vai morrer. Porque o Orkut morreu, né? Eu não sei, hoje em dia eu só tenho vontade de chorar quando eu ouço uma coisa dessa. Né? Você pensar que tem gente que fala isso, né? A essa altura do campeonato, que lá 2012, 2014, até passava, né? Passava, dava pra passar, né? Mas hoje em dia, você vê alguém falando isso, é simplesmente uma falta de conhecimento absurda e a pessoa está se apegando a um padrão que simplesmente não existe, né? E assim, eu olho, eu acho tão engraçado, qualquer pessoa. Aqui eu vou te falar um negócio, um preconceito que eu tenho. Eu tenho esse preconceito. Se a pessoa comparou Facebook com Orkut, nossa vida. Já subiu o alerta vermelho já para eu respeitar essa pessoa como profissional. Depois de novo vai dar um trabalho, vai dar um trabalho como pessoa, né? Outra história. Mas como profissional, uma pessoa ter coragem de comparar Facebook com Orkut, com MySpace, o caramba, meu, é uma coisa assim, demonstra total desconhecimento do que eram as duas coisas, né? Então a pessoa nunca realmente se aprofundou. É uma pessoa que tem nível, para mim, iniciante ou trabalha no mercado a nível superficial, né? Então tem que tomar muito cuidado, que eu já sei, né? Eu posso conhecer, mas sempre é uma oportunidade de aprender, de entender, de rever conceitos, né? Inclusive, vou aproveitar para encaixar uma dica aqui para você: de tempos em tempos, revise conceitos que você tem certeza deles, tá? É muito importante isso. É muito importante. Eu vou te falar um conceito que eu revisei faz pouco tempo, inclusive compartilhei na aula do SMXP sobre e-mail marketing recente, que é com relação a você enviar e-mail e cair na caixa de na aba de promoção do Gmail, né? Eu cheguei a receber de profissionais algumas vezes, tá? Mensagens do tipo, olha, tua mensagem caiu na aba de promoção, né? Tua campanha vai flopar, né? E primeiro que eu acho isso uma coisa totalmente estranha, porque se eu não pedir a tua opinião com relação a isso, é muito bizarro você dar, né? Então, quando é amigo, não, né? Amigo é outra história, conversa um pouco diferente, né? Mas a pessoa fazer essa, assumir isso, quer dizer que ela tem certeza. E recentemente até o ActiveCampaign fez uma pesquisa muito profunda a respeito da aba de promoção e descobriu o quê? Somente um quinto dos usuários do Gmail tem isso habilitado. E dos que tem, desse um quinto que tem habilitado, se um quinto que tem habilitado, 45% confere todo dia, entendeu? Então, simplesmente é algo que não vale a pena você lutar contra, né? Até porque o critério para posicionar uma mensagem na tua caixa de e-mail hoje, ainda mais no Gmail, utiliza inteligência artificial, lógico, capaz de entender a intenção da sua mensagem. Então, se a sua mensagem for promocional, provavelmente essa pessoa tem a aba de promoção, vai cair na aba de promoção mesmo, né? Então, é isso, por exemplo, é um conceito que, para mim, nossa, eu ficava preocupado, né? E revi o conceito, falei, pô, legal, aprendi uma nova e espalho para as pessoas, espalho para as pessoas. Tem muita coisa que muda, né? Quando Facebook Ads mesmo é um negócio muito interessante. Um clássico do mercado é botão impulsionar. Se você usar, você está jogando dinheiro fora, né? Tem muito conteúdo desse tipo ainda, infelizmente, né? Tem muito conteúdo de, se apertar o botão impulsionar, você está jogando dinheiro fora, o que hoje é uma mentira absurda, né? Não faz sentido absolutamente nenhum isso, né? A pessoa não entendeu que Facebook é baseado em inteligência artificial aprende, né? Ao contrário de muitos seres humanos, né? Você cria um modelo, né? Na verdade, quando o assunto é Facebook, não é nem um modelo, são vários modelos de machine learning dentro de uma estrutura de machine learning que o Facebook desenvolveu para poder criar testes, validar testes e documentar testes numa velocidade sem precedentes, né? Então, o nível de aprendizado é muito grande. Então, se você considerar que a ferramenta funciona agora, da mesma forma como funcionava o ano passado, já demonstra que não sabe muito bem o que está falando, né? Mas esse é um assunto que dá um podcast inteiro, né? Botou impulsionar, dá um podcast inteiro. Porque daí eu já vi o professor, ah, mas o outro é melhor. É, melhor, melhor. Mas realmente o Business Manager é melhor porque tem muito mais ferramenta, mas as pessoas, a pessoa às vezes quer gastar R$200 no mês, entendeu? Faz sentido você usar o Business Manager para muitos casos, né? Mas, lógico, é melhor. Mas, enfim, você percebe onde eu estou? Onde eu estou querendo chegar com isso? Se a gente não rever conceitos que a gente já tem consolidado, a gente passa vergonha. Então, é um profissional que fala, já sei demais, né? E número 3 aqui é parecido com esse, mas é uma pequena variação, tá bom? Número 3 é o que fala, eu tô fazendo, eu já fiz, né? Tô fazendo, eu já fiz, mas na cabeça dele, ele realmente já fez aquilo e na realidade ele não chegou a implementar. Ele fez alguma coisa próxima, talvez, ou chegou perto, ou pensou em fazer, mas porque ele sabe o começo, o meio e o fim, ele tem essa sensação de que ele já fez. É o mesmo caso do inbound marketing, né? Se você perguntar quantos profissionais trabalham com inbound marketing, 100 vão levantar a mão, aí se você perguntar quantos fizeram todo o processo do inbound, aí vai ficar 2, 3, né? Vai ficar 2, 3. Porque aí é uma outra coisa, uma outra situação muito diferente. Você vai perguntar, pô, e como é que funcionou aí teu esquema de tagueamento com base no comportamento do usuário? Como é que foi essa questão do lead tracking, do lead scoring? Como é que você fez isso? Aí já começa e tal. E depois da venda, como é que foi o processo? Ah, não, mas não sei o que lá. Você entendeu? Então, é a pessoa que ela sabe como funciona, então é uma variação do que eu falei antes, mas porque ela já sabe, ela tem a sensação de que ela já fez. Isso é muito comum com o lançamento, né? A pessoa nunca fez um, nunca abriu um carrinho, nunca controlou, mas sabe tudo de lançamento. Sabe tudo de lançamento, né? Então, e aí você vai falar, ah, mas isso eu já fiz, isso aí não dá certo e tal. Então, essa é uma desculpa clássica, um pouco parecida com o já sei, mas mesmo assim eu quis colocar ela separada porque tem um detalhezinho aí, tá bom? E vamos lá, número 4, se não for para fazer com qualidade, é melhor não fazer, né? Essa aqui eu sou culpado demais, essa aqui eu já falei algumas vezes, né? E dói, putz, dói, é um absurdo isso aqui, né? Como você, se você tá me acompanhando, você sabe o tanto que eu falo que quantidade é importante, né? E a qualidade, ela vem depois da quantidade. Não tem como você ter qualidade sem quantidade no digital hoje, tá? Aliás, não vou falar que é impossível, porque, né, existem exceções para tudo, mas, de novo, né, a gente não trabalha com exceção. Exceção não, dificilmente é replicável. Então, não faz sentido a gente trabalhar com base na exceção, mas saber que existe. Enfim, no geral, você vai querer produzir um conteúdo para coletar feedback para poder adequar o seu conteúdo com base nesse feedback que você está recebendo, né? E isso não é possível, mesmo você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, por exemplo, você pode ser o melhor designer do mundo, ter toda a técnica do mundo, mas você pega um nicho diferente às vezes e tem necessidades um pouco mais pontuais. Às vezes o direcionamento daquele design era para gerar engajamento e a tua peça está um pouco mais artística, então do ponto de vista técnico ela está impecável, mas do ponto de vista do engajamento e do propósito que ela deveria servir, ela não serve, né? Então por isso que eu falo que a qualidade é totalmente relativo, e aí quando você fala que é melhor não fazer, né, porque só vai fazer se tiver qualidade, isso na verdade nossa, você tá se escondendo demais, né? E aqui eu tô falando você porque eu fiz isso muitas vezes, né, esconder a minha insegurança atrás do discurso de qualidade, né? Então cuidado para você não cair nessa armadilha também, tá bom? E por último, número 5, tem essa aqui que eu vi muito. Isso aqui me prejudicou, tá? Isso aqui me prejudicou. Me prejudicou muito, inclusive. É ouvir o seguinte, isso aí é fórmula. Isso é fórmula, referência à fórmula de lançamento, né? Ah, mas Estevam, mas isso aí é fórmula. E aí você começa a falar as pessoas, é fórmula, é fórmula, é fórmula. Você, não sei se você já teve a experiência de fazer um webinar e quando você vai apresentar uma oferta, a pessoa vira e fala: é fórmula, é fórmula. E o chat, lá, é fórmula, sabia, não sei o que lá, é fórmula. É assim, aconteceu isso comigo, foi uma das coisas mais horrorosas que aconteceram na minha vida, assim, profissional, entendeu? Foi muito horrível, foi muito horrível. Meu, eu tinha preparado um conteúdo incrível, incrível, de verdade. Estava muito orgulhoso do conteúdo que eu tinha apresentado, de graça. É lógico que era topo de funil para chamar as pessoas, para depois converter, né? E aí, mas mesmo depois de entregar o conteúdo, a pessoa simplesmente porque eu estava fazendo uma oferta e vendendo algo na sequência, a pessoa é fórmula tal, não sei o que lá. E aí, quando você vai conversar às vezes com um profissional, fala alguma coisa: ah, mas isso aí parece muito a fórmula de lançamento, não sei o que lá e tal, então é melhor a gente evitar e tomar uma outra abordagem. Vou te falar uma coisa. Ah, marketing não é fórmula, é estratégia. Essa é a classicona, né? Funciona também. Eu gosto da frase, né? Não é fórmula, é estratégia, mas eu vou te falar um negócio. Quando você vai para matemática, tem fórmula ou tem estratégia? Quando você vai para negócios, quando você vai para finanças, tem fórmula ou tem estratégia? Interessante. Mas no marketing digital só tem estratégia, não tem fórmula, né? Então, você percebe, né, que é um discurso muito, muito bizarro. Muito bizarro, porque, não é uma forma que você dá para colocar em outro lugar. Uma fórmula não pressupõe que você vai fazer igualzinho a outra pessoa. É para ser um guia, caramba, né? Agora, eu demorei demais, demais, demais para entender isso, né? E eu contei isso algumas vezes. Tem coisas que eu repito porque eu conto em episódios muito separados, tá? Então, por exemplo, como o fato de eu me recusar a usar o gateway de pagamento Hotmart, porque estava muito associado com o Érico Rocha, eu tinha medo de parecer ao fazer algo... Gente, desculpa, é muito ridículo. Eu tinha medo de parecer qualquer coisa com o Érico Rocha, entendeu? Tipo, trauma mesmo. Eu tô lembrando disso aqui agora, eu não tô acreditando na estupidez da pessoa, entendeu? Isso é real, eu levava a sério. E você sabe, os meus amigos do marketing digital batiam nas minhas costas e falavam que eu tava certo, seus filha da puta. Bati nas costas. Não, é verdade, Estevão. É verdade, Estevão, você está certo. Não sei o que. Meu, vocês estão tudo louco, meu. Que é isso? Que é isso, né? E aí, se você vê uma sequência de três vídeos... Nossa, fórmula, tá me enganando. Pô, mas se você é o pica do marketing, já sabe o que vai acontecer, como que você está sendo enganado? Me explica isso aqui, me explica essa situação aí, entendeu? Esse é o pica do marketing, né? Mas se você já entende a premissa, por que que você está se sentindo enganado, né? E a gente, por conta dessa coisa toda que se criou em torno da fórmula de lançamento, né, o mercado acabou sendo muito prejudicado, porque houve um julgamento excessivo e a gente perdeu muito da evolução em termos de lançamento, por conta disso, né? Lançamento é uma coisa comum, promoção é uma coisa comum, né? Poxa, você vai ver a Apple faz lá o lançamento dela, é teaser, 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 vai lá, marca o evento, lança, hype, 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 espera, escassez, isso aí, entendeu? A Apple é isso daí, faz isso aí direto, mercado da esquina, supermercado, não, é só amanhã, vai comprar, é só amanhã. Por que é só amanhã, caramba? Não tem carne suficiente para as pessoas, não? Não tem bolacha suficiente, não, é só amanhã, não sei o que. Por quê, entendeu? Porque o mercado é isso, né? A gente usa promoção de forma estratégica às vezes. Agora, tem gente que faz besteira? Tem muita gente que faz, que usa isso para enganar as pessoas? Tem. Mas é só no marketing digital? Não. Tem gente, tem charlatão em qualquer lugar, gente. Em qualquer lugar. Agora, o problema é que o marketing digital ficou contra qualquer tipo de fórmula, sendo que, e aí ficaram demonizando a fórmula em si, né? A fórmula. Então, não importa muito como você vai fazer, se você tem uma sequência de vídeos ou se você faz um webinar e vende no final, você tá fazendo uma coisa suja, você tá fazendo errado, né? Eu cheguei a passar mal antes desse webinar porque eu ia vender, né? Que vontade de voltar no tempo, meu. Se eu pudesse voltar, que arrependimento que eu tenho de ter dado ouvido para essas coisas todas, de me deixar chatear quando a pessoa vira e falou: ah, tá usando fórmula E, eu, sendo que eu tomava o maior cuidado, né, para não ter nenhum tipo de associação com isso, né? Então, quando você, eu usei a fórmula para representar alguns dogmas, algumas coisas, dogma acho que não fica bom aqui, mas uns tabus que existem no mercado digital, e esses tabus são específicos de profissionais que são qualificados e têm mais tempo de mercado. Quem está chegando agora dificilmente passa por essa situação, mas quem tem um pouco mais de tempo no mercado digital com certeza já passou por isso. Eu não estou falando aqui nem julgando Érico Rocha, pessoa física, como vende, se é legal, se está certo, se não está. Não estou julgando isso, até porque a gente tem que dar o crédito realmente para o Jeff Walker, que foi o criador da fórmula de lançamento, uma pessoa extremamente respeitada, né? Quando você vai olhar no cenário, no mercado americano, uma pessoa extremamente respeitada, não tem esse ódio que existe aqui com o Érico Rocha, né? E de novo, não tô avaliando a pessoa aqui, tá? Eu tenho minhas preferências a respeito de como vender, do que fazer, do que eu acho certo, do que eu acho errado. E assim, eu não preciso gostar e eu não preciso fazer igual. Agora, eu acho que cada pessoa é única e tem algo único. Não tem como você simplesmente ser outra pessoa. Então, se você tem algo único, você tem que colocar isso no mercado, né? Você tem que colocar isso, levar isso adiante. Mas toma cuidado com essa questão de ah, isso pode, isso não pode. É uma outra coisa clássico aqui, clássico, Ana, é enviar muito e-mail marketing. Não, enviou muito e-mail marketing, não sei o que lá. Não, tem gente que realmente exagera. É, essa semana, faz poucos dias, agora, eu recebi 60 mensagens de uma pessoa durante um período de lançamento. Eu não me desescrevi, tá? Não me desescrevi, não, mas eu achei agressivíssimo. Caraca, 60 e-mails em 20 e poucos dias aí, você tá de sacanagem comigo, né? É e-mail meio demais. Mas olha só, eu já contei isso também aqui, eu mandei 5 e-mails em 4 meses, se eu não me engano. 4 meses. Uma pessoa mandou e-mail para mim assim, falando, pelo amor de Deus, como eu saio da sua lista, não sei o que lá e tal, porque você tá mandando muito e-mail. Bom, hoje em dia eu olho para a pessoa e falo, meu, você não sabe se nem sair da lista, porque eu mando sempre com a opção de descadastrar, né? Óbvio, né? Mas eu não trabalho com lista comprada, do tipo, a pessoa realmente tem que ter dado e-mail, né? Para mim, senão ela não recebe e-mail meu. Ou você deu, ou você não deu, né? Mas enfim, olha que coisa mais louca. Eu deixei de enviar e-mail, deixei de vender, sabe? E às vezes a pessoa não vê o e-mail. Às vezes é importante ela receber um e-mail de última hora. Às vezes é importante ela receber 2, 3 no dia quando você está fechando um carrinho, né? Às vezes é importante. Agora, quando você vai olhar para o mercado que não é o digital... Você tem aplicativo do Mercado Livre instalado aí? Você tem aplicativo da Dafit instalado? Se você não tem nem do Mercado Livre, nem da Dafit, você instala. Instala, faz o login e depois você me conta quantas notificações você recebeu. Porque é toda hora, entendeu? É toda hora, é cupom, é promoção e tal. Você já viu algum profissional de marketing digital revoltado? Revoltado com o marketing do Mercado Livre? Porque, meu Deus, não sei o que lá, o Dafit, nossa. Você já viu isso sendo debatido nos grupos, nas rodinhas de marketing digital? Falando, nossa, Dafit está me ofendendo com esse tanto de cupom e mensagem de promoção falando que vai acabar e que vai expirar e não sei o que lá. Eles estão me ofendendo muito. Você já viu essa conversa, né? Então, isso é uma coisa que, tipo, pra mim virou um tabu no mercado, que é uma coisa assim, tipo, você tem que avaliar criar o teu processo de venda e ir otimizando ele conforme você vai vendo o que funciona, o que não funciona, mais o feedback das pessoas. O problema é que as pessoas adoram dar feedback baseado no sentimento delas, né? E às vezes você tem que levar isso em consideração, outras vezes você tem que saber ignorar, como foi o meu caso, que eu deixei de usar gateway de pagamento do Hotmart, porque a pessoa, tipo, eu não queria ter associação nenhuma com fórmula de lançamento. Olha que coisa mais estúpida, né? Esse é, tipo, top 3, acho que, as coisas mais estúpidas. Não, já fiz muita coisa estúpida. Top 5, as coisas mais estúpidas que eu já fiz na minha carreira. Com certeza, mas estaria numa posição alta. Então, o que que é? Eu tô falando de mim, tô dando risada. Tô comentando algumas coisas que eu vi do mercado, mas quando você olha para você, o que você tá identificando? Que às vezes é algo que você falou, pô, não posso fazer isso. Eu não posso fazer, eu não posso subir o preço. Eu não posso mudar. Nossa, isso aconteceu essa semana. Isso aconteceu essa semana. Inclusive, se você mandou essa mensagem para mim e estiver ouvindo, eu fico ofendido. Tô te usando de exemplo mesmo e fui honesto com você e falei para você que eu não gostei, tá? Então, só para deixar... A pessoa mandou mensagem para mim de uma forma bem agressiva, falando assim que mudou o preço do curso e ela tava guardando dinheiro para comprar o curso. Mas, poxa, eu fiz remarketing agressivíssimo falando que ia subir. E eu só tô falando assim, ó... Vai subir o preço. Uma coisa você pode ter certeza, o preço vai subir. O preço vai subir. Eu sou extremamente rigoroso com isso. Eu não minto nessas coisas porque eu sei que tem muita coisa envolvida nisso, né? Tipo, aquele lance todo de falsa escassez, aquela porra toda. Você fala, ah, vai fechar. E você entra depois de 2 segundos, tá lá o carrinho abertão lá. Reganhado o carrinho, entendeu? Tipo, aquela coisa mais escrota do universo, né? Isso é coisa de gente, entendeu? Que eu nem sei falar, né? Se você tá falando pra pessoa, fazendo a maior pressão, falando que vai subir o preço, pra pessoa escolher, decidir e tal, a pessoa vai lá e compra, e depois entra no outro dia e tá lá aberto pra ela comprar, é muita de uma sacanagem, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Não foi o caso, né? Eu falei, vai subir, subiu, e a pessoa achou ruim comigo, eu subi o preço do meu produto, ah, subiu R$1.000 de quando eu comprar. Eu falei, jovem, mas, pô... Né? Que nem do meu lado, eu coloquei, o curso não tinha mentoria semanal, a gente acrescentou mentoria semanal, então o curso que não tinha mentoria semanal, agora tem toda terça-feira, entendeu? Isso vale dinheiro, isso custa o meu tempo, e eu vou cobrar por isso, entendeu? Se não dá para pagar, tudo bem. Eu tenho o maior prazer em indicar curso gratuito, cursos mais baratos, eu já falo, ó, Blueprint, Udemy, né? Tem Coursera, tem muito, muito lugar aí com curso baratinho do Facebook, do Google, todo mundo tem curso gratuito, né? Então, não é como se não tivesse alternativa e a pessoa fosse, né? Tipo, olha, meu Deus, você está me roubando. Não, eu estou vendendo o meu tempo, não é necessariamente o conhecimento de como fazer Facebook Ads, né? Isso está aí disponível, né? A pessoa está pagando o quê? Para fazer em menos tempo, para ter uma estrutura organizada, para ter um acompanhamento, para ter um suporte. E aí, se você quer ter o suporte de um profissional que tem um certo tempo de experiência, isso custa uma grana, né, não? Então, olha só, né? E antes eu não subi o preço por conta disso, por isso que eu tô falando isso, né? Dessas coisas, eu não subi o preço que eu falo, nossa, o que, é que as pessoas vão pensar de mim, né? E até, isso é uma coisa que eu tenho que lutar constantemente, até pouco tempo atrás ainda, eu não queria subir o preço de um produto, que eu falei, poxa, o que, é que as pessoas vão pensar? Eu subi, sabe o que aconteceu? Nada, nada, as pessoas continuam vendendo do mesmo jeito. Fez a mesma, não fez, sabe, diferença nenhuma, zero diferença, entendeu? É uma coisa que a gente gastou anos debatendo, eu não tô exagerando aqui, uma coisa que a gente sentou e debateu anos, dois anos, quase 3 anos, não, o preço, não sei o que lá, o preço, um dia deu a louca, entrou na página e mudou o preço, entendeu? E mudou o preço, é isso aí, continuou vendendo, ninguém falou nada, ninguém, não sei nem se as pessoas viram, entendeu? E é isso, Então, toma cuidado para não deixar as desculpas, os tabus e ó, o sentimento das outras pessoas simplesmente ditarem o que, que você vai executar. Né? A gente tem que considerar o sentimento, tem que considerar a estratégia, tem que ter empatia, né? A gente tem que ser honesto. Eu estou considerando aqui o mínimo do ser humano, que é ser honesto, né? Quem fala que vai fazer uma coisa de propósito só para fazer pressão, não sei o que lá, para mim, tipo, a pessoa não é honesta, né? Então, isso para mim é uma exceção, entendeu? Eu não vou considerar isso, né? E, assim, para falar do mercado, eu não acho que a maioria das pessoas faz isso. Eu não vejo a maioria dos profissionais mentindo e tentando enganar as pessoas. Eu vejo muitos profissionais incomodando outros profissionais. Né? Isso eu vejo. Mas, no geral, eu acho que o mercado está chegando até num nível de maturidade interessante, como qualquer mercado, como qualquer coisa, tem muito para crescer, tem muito para amadurecer, mas eu sou bem positivo com relação a isso. Mas é isso, eu vou encerrar né, essa cesta aqui, bate-papo, desabafo... cornetagem aqui dessas 5 desculpas que eu sempre ouço dos profissionais e ainda dei de bônus aqui mais alguns erros que eu cometi na minha carreira para você. Mas é isso, faz a sua autoavaliação, né? Pega leve com você mesmo e tem uma mentalidade de teste e de curiosidade, Se você nunca fez, às vezes é uma boa oportunidade para testar. Se você está com medo, às vezes é uma boa oportunidade para arriscar. E você, às vezes, vai se sentir muito, ter um sentimento muito engraçado quando você executar uma coisa que você sempre teve medo e as pessoas que você acha que vão se importar ou você acha que o mercado vai ter uma visão muito assim, né, de você, ninguém, na verdade, vai se importar, né? Então, faz o teste, porque eu não sei te falar o que é e o que não é, mas eu acho que você pode fazer essa autoavaliação aí e usar isso para quê? Para destravar, né? Mais uma vez, destravar o teu processo, principalmente com relação à estratégia, principalmente porque eu quero que você execute. Então, vou terminar de novo com a frasezinha, que é: você destrava, não compara e executa. Beleza? E é isso, finalizamos mais um episódio aqui no podcast. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que esse podcast, ele é muito orgulhosamente patrocinado pelo smxp.com.br, a melhor comunidade para você que é profissional de marketing digital. Você sabe que profissional de marketing digital precisa estar sempre atualizado. O SMXP é um lugar que você vai poder, além de se atualizar, trocar ideia com pessoas incríveis e fazer parte de um ambiente agradável, cordial e que com certeza a tua opinião vai ser respeitada. Então vai lá agora, smxp.com.br, assina, você vai curtir. Próxima segunda, inclusive se você estiver ouvindo isso durante o final de semana, próxima segunda tem aula ao vivo com o Ramon Campos do Social Media Mais. Ele vai falar sobre como você vender mais utilizando stories. Tem aula com o Ramon todos os meses, até o final do ano. Tem aula comigo todos os meses, tem mentoria em grupo comigo. Sempre tem convidados e sempre um momento legal assim de descontração também para a gente poder se conhecer. E é isso, vai ser um prazer te ver por lá. Um grande abraço e um ótimo final de semana para você.